Vamos para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Matheus de Júlio, Emanuel Reis, o nosso boy dos bets, e ele, Diogo Coelho. Ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário TV? Então faça o download do aplicativo no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Diário TV está disponível para iOS e Android, galera. Agora é hora de Se Liga na Dica com o nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
É, cara, agora é o momento de brilhar aí o nosso boy dos bets, o nosso projeto de contraventor, o nosso homem dos palpites certeiros e das dicas açucaradas. Fala, Emanuel Reis, qual é o palpite dessa semana?
Falando em dicas açucaradas, eu vou endossar o seu comentário. Então, hoje eu vou trazendo aqui jogos da Série A do Brasileiro, certo? Eu destaquei jogos de hoje da Série A do Brasileiro, dois da Série A e dois da Série B, confrontos aí bastante movimentados, né? E eu vou trazer hoje também uns placares diferentes da primeira edição, tá certo? Hoje a gente vai mexer um pouco com essa coisa de ou mais de um gol e meio por jogo, ou mais de nove escanteios por jogo, esse tipo de aposta, tá certo?
Lembrando que também vai sair no Stories do Instagram, né? Agora, os nossos palpites aqui do nosso boy dos bets vai sair no Stories do Instagram, assim como também os sorteios da Timania, os resultados também da Loteca, né, pessoal? É bom sempre a gente lembrar aí esse novo formato da temporada 2021 do Rifando a Bola. Desculpa, Manuel, pode falar.
Tranquilo, exatamente. Daqui a pouco já vai estar aí nos Stories do nosso Rifão da Bola. E aí eu vou começando aí pelo jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. E aí o jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro às 19h15, né? São duas grandes equipes, vale salientar. São dois times aí que sempre estão brigando aí na parte de cima da tabela. O Grêmio vem de sexto lugar, o Atlético Mineiro vem em terceiro lugar. E nesse jogo aí o palpite vai ser mais de dois gols nesse jogo, tá certo? Mais dois gols durante o jogo. Então, contra o primeiro e segundo tempo. E aí, 2x0, 1x1, 3x1, enfim, mais de dois gols no jogo, então, é a aposta para esse confronto. E depois desse confronto, ainda na Série A, nós vamos ter as 21h30, já vou para B, o Red Bull Bragantino recebendo o Vasco. E aí, o Red Bull Bragantino vai fazer nessa partida mais de um gol e meio, ou seja, vai fazer de dois gols para cima. Esse é o palpite desse jogo, tá certo? Então, a gente tem o jogo do Grêmio, que é o quê? Mais de dois gols no jogo, e o jogo do Bragantino, que fala que o Bragantino vai fazer mais de dois gols nesse jogo, certo? Dois gols ou mais. Pra Série B, em cima do Vasco, certo? Pra Série B, eu peguei aqui o confronto dos aflitos, literalmente, né? Náutico contra Oeste, e aí vai ser nos aflitos também, né? São dois times aí que não vem fazendo boas campanhas, o Oeste já tá rebaixado, né? É o primeiro a figurar aí o rebaixamento. O Náutico tá se escapando, mas não sabe até onde. E aí a gente vai colocar que nesse jogo não vai sair mais de 4 gols, certo? O placar desse jogo vai ser abaixo de 3,5. E aí o próximo e último jogo vai ser hoje também, que é o Cruzeiro contra o Fantasma, né? O Operário, o grande Fantasma. O Cruzeiro tentando uma recuperação. E nesse jogo também a gente vai ter o Cruzeiro fazendo mais de um gol e meio, tá certo? Então, só para recapitular aí, ficou um pouco grande, porque eu tô falando como as apostas vão funcionar nesse Se Liga na Dica de hoje, né? O jogo do Grêmio, dois gols ou mais. Red Bull Bragantino faz dois gols ou mais em cima do Vasco. O Náutico Oeste não tem mais de 4 gols na partida. E o Cruzeiro faz dois gols ou mais no Operário, é isso.
É isso aí, tá dado o recado do nosso boy dos bets, Emanuel Reis, aí trazendo os palpites certeiros, sempre aqui no nosso Rifando a Bola. É, galera, agora vamos chegando para aquele momento em que a gente coloca aquela lista de jogos na mesa e todo o nosso conhecimento apurado e as nossas aleatoriedades aqui da nossa intuição, né, faz a gente aqui conjurar os palpites e pitacos. Então vamos a eles, pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
É, galera, vamos chegando aqui. A gente tem um pouco de tudo por hoje, né? A gente tem Brasileirão, Série A, Série B, Feminino A2 e também temos Bundesliga. É, cara, campeonato alemão. Vamos lá, né, pessoal? Primeiro jogo que a gente traz aqui na nossa mesa é São Paulo versus Internacional pelo Brasileirão. Disputa pela liderança do Brasileirão, disputa pelo título nessa reta final. Meu querido Matheus de Júlio, o que é que você acha aí desse jogo?
É, Jares, queridão, falhou aqui um pouco, podia repetir?
São Paulo versus Internacional.
Sim, claro, esse jogo aí, né, tá todo mundo atento, né, porque se trata do topo da tabela, né, mas eu acredito que o São Paulo começou aí a ficar um pouco mais inseguro e o Inter vem num momento mais interessante, cara. Eu vou dar aí 2-1 pro Inter.
É isso aí, eu vou com você também, acredito que o Inter vai surpreender o Tricolor Paulista lá no Morumbi. Também cravo o placar de 2-1 aí nesse jogo que vale a liderança do Brasileirão. Meu querido Diogo Coelho, o que é que você acha? Vai dar tricolor ou vai dar colorado?
Eu acho que dá o colorado também. Vou de 1-0 pro Inter, vai ser um jogo sofrido, mas o Inter ganha.
É isso aí, colorado 1-0. Emanuel Reis, nosso especialista boy dos bets, qual é o seu palpite específico para essa disputa pela liderança do Brasileirão?
Jogão, né? É o líder contra o vice-líder. E lembrando aí que o Internacional não perde nas partidas de Brasileiro há 8 rodadas, né? O último jogo que o Internacional pegou São Paulo foi no ano passado, em setembro, certo? Foi 1-1 lá no Beira-Rio. Eu também tô com vocês, certo? Acho que o São Paulo não atravessa uma boa fase, né? Apesar de ser líder, tinha aquela velha gordurinha para queimar ali. Já queimou até o limite, né? Se perder logo mais hoje à noite, já deixa a liderança da competição, Internacional passa. A tendência é essa também. Eu acredito num resultado bonzinho de 2-1. Vou botar um 2-1 pro Inter aí, só pra gente dinamizar mais os placares aqui.
Olha, se bem que não dinamizou muito, não.
2-1. Eu escutei 1-0 aí, 1-0, 1-0.
Vai ser vitória apertada do Inter, mas a mesa toda aí, então.
Não, eu tô de 1-0 e vocês 3 de 2-1.
Ei, mas assim, já aconteceu aqui da banca ano passado, né, obviamente. Fechava um time com a maior certeza do mundo e todo mundo errava, já rolou aqui.
É, às vezes acontece, mas na maioria dos casos aí a gente tem apurado.
É possível, cara, a gente estrear assim já.
Velha zebra.
Próximo jogo, Grêmio versus Atlético Mineiro, cara. É, cara. Imortal versus Galo, galera. Diogo Coelho, o que é que você acha? Vai dar Grêmio ou vai dar Atlético Mineiro?
Eu acho que dá um empate esse jogo aí. O Grêmio vem empatando bastante nos últimos jogos, o Atlético Mineiro tá tentando chegar, mas vai ficar no 2-2.
É isso aí, vai ficar no empate. Emanuel Reis, o que é que você acha? Vai dar Grêmio ou vai dar Atlético?
Rapaz, um jogo bem difícil, né? Um jogo difícil aí. O Grêmio dentro de casa não perde há muitos jogos, não perde desde setembro também do ano passado. E assim, das últimas 10 partidas que o Grêmio disputou em casa, só empatou uma, né? Já o Atlético Mineiro aí vem de uma derrota, de um empate fora de casa contra o Bragantino e também de uma derrota fora de casa contra o São Paulo. Não conseguiu nesses dois últimos confrontos aí uma vitória. A última vez que Grêmio e Atlético Mineiro disputaram uma partida na casa do Grêmio foi no dia 25/5/2019, exatamente. E aí o Grêmio ganhou de 1-0 nessa ocasião. Eu acho que vai dar Grêmio, sinceramente, eu acho que vai dar Grêmio, assim, não vai ser muito apertado, não. Acho que vai ser uns 2 gols diferentes.
É, cara, olha, eu sinceramente, nesse duelo aí de Grêmio versus Atlético Mineiro, eu acho que vai dar empate também. Eu não acredito muito nessa vitória do Grêmio, não, porque eu também boto fé nesse time do Sampaoli, esse time do Atlético Mineiro. Ele tá, dia tá rendendo mais do que tem rendido ultimamente, mas eu ainda acredito que ele consegue aí dar um susto lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Então eu aposto aí também no empate entre Grêmio e Atlético Mineiro. Matheus de Júlio.
Jales, nessa aí eu tô indo mais próximo do grande boy do Betis, viu? Acho que eu tô mais perto do Manuco Manoca. Eu acho que o Grêmio tá mais articulado, tá bem mais interessante, jogando, né, propositivamente do que o Galo. Eu acho que o Galo estava muito interessante aí no começo das rodadas, né? Em algum momento decepcionou, mas eu vejo agora, nesses últimos jogos, o Grêmio mais aguerrido, com mais entrega do que o Galo. Acho que vai dar Grêmio aí 2-0. Isso aí, 2-0.
Galera, então tivemos aí a nossa bancada dividida. Dois bancaram aí o nome do Grêmio, outros dois bancaram um empate. No final das contas, dá pra gente ver que o Grêmio é favorito no confronto, só se o Atlético resolver realmente surpreender, né? Próximo jogo a gente tem Flamengo versus Palmeiras, cara. Vai ter rubro-negro versus vermelho na rodada do Brasileirão. E aí eu já começo perguntando para um flamenguista, obviamente, Diogo Coelho, o que é que você acha aí desse confronto depois que o Palmeiras meteu 4-0? No Corinthians, vai receber aí o Flamengo nessa rodada, lá no Maracanã. E aí, Diogão, o que é que você tem para palpitar desse jogo do Mengão?
Eu acho que o Palmeiras já gastou toda a munição que tinha com o Corinthians essa semana, né? E vai ser 2-0 o Flamengo, com Gabigol e Pedro.
Com direito aí a dizer o nome da galera que faz o gol agora. Lembrou nosso saudoso craque Beto aí da primeira temporada. É Manuel Reis, vamos passar agora para você, sem ressentimentos com o Palmeiras, creio eu.
Não, tá vivendo a distopia, né? O torcedor que fala que vai ser 2-0 pro Flamengo, vendo o que o Palmeiras fez para cima de um time, uma equipe consolidada, né? Que vem aí, já tem nome, inclusive, né? E vocês sabem, não precisa ficar repetindo aqui, que é o mancinismo, que já é uma filosofia que tá tomando conta do meu time, do Corinthians. E aí o Palmeiras chegou lá, né, na casa dele, meteu os 4-0, vocês sabem, assim, rede todinha aí. E eu não acredito que o Flamengo vá fazer 2-0 em cima do Palmeiras, não. Vivem momentos, assim, competições diferentes, né? O Palmeiras está disputando algumas competições, assim, de importância, que o Flamengo disputou no ano retrasado, né? E esse ano não está conseguindo chegar naquele futebol de Jorge Jesus. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar, assim, esse jogo. Eu vou arriscar, inclusive, um placar bom pro Palmeiras, né? Coisa de 3-1, 4-2.
Cara, vou deixar agora para Matheus de Júlio comentar aí, passar pro palmeirense, e vou deixar o meu pro final. Fala, Matheus.
Os times estão vivendo um momento bem, bem distinto, né? Como o Malu coloca aí, né? Eu vejo o Flamengo, sim, ainda em crise para mim. Ganhou do Goiás, né? Com um placar bom, mas em campo não convenceu, né? Time na hora de jogar sem a bola é muito ruim pro Flamengo, né? O Flamengo jogando sem a bola é péssimo na hora de transição. E já o Palmeiras vem no momento de pique, né? Teve sim esse momento aí com o River, né? Que o River é sim o maior time da América aí já há alguns anos, né? Isso é indiscutível. O time mais consolidado, o time que tem mais entrosamento, tem mais tempo de líder. Então, era esperado, eu esperava que o jogo da volta, o River não tinha nada a perder, vinha pra cima. Mas, enfim, pode estar falando do histórico do Palmeiras, né? Eu penso que o Palmeiras tá no momento mais interessante, né? Tá mais alinhado, tá com a autoestima lá em cima, porque ganhou do principal rival de 4-0. Então, eu acho que esse jogo vai ter aí 3-1 pro Palmeiras.
Caramba. Vocês capricharam aí na avaliação do... Eu não vou deixar por menos, não. A avaliação do confronto entre Flamengo e Palmeiras, eu vou dizer o seguinte, apesar dos 4-0 do Palmeiras, a gente vai ter um Flamengo jogando no Maracanã. É um Flamengo que vem de uma vitória. Não importa se for um placar magro, não importa se for um jogo difícil. O Flamengo, ele cresce de uma maneira surreal, assim. Parece que ataca o inconsciente do adversário quando joga no Maracanã. O Flamengo sempre tem uma vantagem a mais, ainda que o Maracanã esteja vazio, como está hoje, a gente jogando de portões fechados por conta da pandemia. Mas, enfim, só que o Flamengo também não tem vivido um momento bom, né? Então, eu diria, inclusive, que esse é um jogo que tem cara de empate para mim. O Palmeiras atacando muito mais, o Flamengo se defendendo muito mais, eu diria. Então, eu discordo de vocês três nesse sentido, assim, mas eu acredito que o Palmeiras, depois de meter os 4-0, realmente é de se reconhecer sem ser o favorito nesse jogo.
Ô, Jales, vale lembrar, assim, sobre o Corinthians, que ele vinha 7 rodadas sem perder, viu? O Corinthians vinha convencendo pra caramba aí a torcida, e por isso que eu digo que é significativo esse 4-0, assim. Pareceu lá que foi outra coisa, que só o Palmeiras sabia jogar, mas o Corinthians vem sendo sim um time interessante, e por isso que eu acho louvável os 4-0, porque ele não foi em cima de qualquer time.
Certo, tá justificado aí, mais que justificado o palpite. Próximo jogo, vamos puxar agora Chapecoense versus Ponte Preta, Série B, galera, a luta pelo acesso aí, a Chape aí na batalha, Ponte Preta ali pelo meio da tabela. E aí, meu Diogo Coelho, meu querido, o que é que você diz? Vai dar a Chape ou vai dar a Macaca?
Vai dar a Chape, né? Esse jogo vai ser complicado para a Ponte Preta. Para mim vai ser 2-0 Chapecoense.
Anotado aí, vitória da Chape lá na Arena Condá, segundo o nosso querido Diogo Coelho. Emanuel Reis, nosso boy dos bets, o que é que você acha? Da Chape ou da Macaca?
Então, a Chape já é um time que está classificado, né? São dois times na Série B que já subiram para A. Estão só decidindo ali quem vai ganhar a grande taça da Série B, porque ninguém vai lá no Rei dos Esportes comprar essa taça, né? Como o Palmeiras fez em 51. Então, a gente tem dois times praticamente entrando em campo, assim, um para decidir uma situação de gols eternos, né? Que é a Chapecoense, só para ganhar esse troféu, e o outro precisando dessa vitória aí pra ter aquela velha ilusão, né? Esse time tem duas rodadas, ele fala assim, esse time que tá aqui, se perder 5 vezes, 2 rodadas, posso dizer que eu subo. Então, eu acredito que essa é a zebra pré-fabricada aí da rodada. Eu vou com a Ponte Preta, em empate. Eu vou ficar nesse muro assim, entendeu? Eu vou botar aqui uma aposta de bets. A Ponte Preta não perde. Pronto.
Boa. Ponte Preta não perde, até razoável diante da situação. Eu também acredito que a Chapecoense vai dar uma aliviada nessa reta final de Série B. E já com seu lugar já garantido, a Ponte Preta ainda está ali sofrendo e sonhando nessa reta final com alguma possibilidade ainda que remota de conseguir chegar nesse G4. É praticamente impossível, dado o próximo confronto, inclusive, que a gente vai palpitar daqui a pouco. Eu acredito também que a Ponte Preta ela tem condições de sair vitoriosa lá da Arena Condá, ainda que a Chapecoense, quando jogue lá na Arena Condá, seja uma máquina de vencer, né, cara? Mas essa reta final aí, talvez o Índio Condá dê uma descansada e a Macaca possa surpreender. Eu vou com a Ponte Preta. Matheus, você?
Rapaz, a Macaca vai ficar chapada, viu? Acho que a Chape ganha e de 1-0.
É, cara, então é isso aí, né? Mesa bem garantida aí. Pelo jeito, a Chape vai dormir no ponto e vai deixar a Ponte vencer aí nessa rodada, nessa reta final. Próximo jogo, trata tá lá. Cuiabá e Sampaio
Correia. Um detalhe é que a Chape ganhando, ela assume a liderança, né?
Tem isso, tá na luta pela liderança ali, que o América é o líder ainda.
A Chape tem um jogo a menos que o América. Ganhando
acima
da liderança.
Eu acho que a Chape quer isso, né? Eu acho que.
Ainda pode queimar a gordura,
né? Uma taça, né? Subir com taça é melhor, né?
É verdade. É com mais.
Poder fazer uma festa aí, né? Ganhar uma bolada, com certeza.
E ganhar recurso também tem isso. Mas, enfim, vamos ver essa surpresa aí de Chape Ponte. Cuiabá e Sampaio Correia, essa é outra briga pelo acesso também na Série B. A galera tá lutando para chegar na Série A, o Sampaio Correia do Maranhão e o Cuiabá do Mato Grosso podem ser aí um confronto de possíveis estreantes na Série A. E aí, o que é que você acha, Emanuel Reis? Vai dar o Auri Verde do Cerrado ou vai dar o meu Bolívia querida lá do Maranhão?
Eu sou o cara que sempre torce pro Sampaio, né? Porque é um time que eu sou simpatizante. Sampaio vem aí de 2 vitórias, né? Em cima do Paraná, um em casa, outro em cima do Confiança. Na casa do Confiança, E aí um dado interessante para palpitar esse jogo. A última vez que o Cuiabá venceu o Sampaio foi em 2013 pela Série C. De lá para cá as coisas mudaram, né? O Sampaio tem ganho aí os jogos, ou empatado, né? Nesse Brasileirão Série B, o Sampaio ganhou em casa de 3-0, né? Vamos ver agora como é que ele vai se portar. Eu vou de Sampaio dessa vez. Eu vou de Sampaio, mas assim, eu não acredito que seja um placar daqueles elásticos, né? Eu acho que é um placar de 1-0, 2-1, uma coisa bem... Eu vou ser conservador aí nisso.
Matheus de Júlio.
Rapaz, eu acredito no empate aí, viu? Eu vou na tranquilidade do empate.
É, na segurança do empate. É isso aí. Diogo Coelho, o que você acha?
Eu tô com o Matheus também. Tô achando que esse jogo vai dar empate em 1-1.
Pois eu já acho que o Cuiabá leva esse jogo aí na Arena Pantanal, viu, gente? Entre Cuiabá e Sampaio Corrêa aí, o Cuiabá tem feito aí ótimas campanhas nas competições que participou. Fez uma excelente Copa Verde. Então, eu diria que o Cuiabá é favorito jogando em casa nessa reta final. E, apesar de eu gostar muito, ter um carinho muito grande pelo Sampaio Corrêa, pelo Bolívia querida, eu posto pelo Bolívia, mas acredito que esse jogo aí vai dar Cuiabá. Então vamos chegando agora para a final do Brasileirão Feminino A2. O palpite agora é Nápoles de Santa Catarina versus Botafogo. As meninas gloriosas vão lá em Santa Catarina enfrentar as napolitanas. E aí, Emanuel Reis, o que é que você acha? Você é o nosso especialista aqui também nos palpites dos jogos do futebol feminino.
Situações bastante parecidas. Não fosse isso, não chegaremos na final, né? São dois times que não sabem o que é perder faz um tempinho, certo? De Santa Catarina não sabe o que é perder há muito mais jogos do que o Botafogo, né? O Botafogo tem uma sequência de vitórias aí, mas aí perdeu do Atlético Mineiro fora de casa. E os confrontos interessantes desse Brasileirão Série 2, né? Feminino, engraçado. Nápoles contra Juventus. Teve esse confronto, né? Nápoles ganhou de 4-2 fora de casa e empatou 2-2. Essa final vai ser um jogão, certo? Não tem muito histórico de confronto dos dois times, mas assim, sabe-se que são dois times que estão brigando mesmo, né? São dois times que querem provar o seu valor, cada um para sua torcida. E aí eu vou naquela velha segurança do empate. Eu acho que é o jogo de ida, né? São dois jogos, certo? Não é jogo único, não. Vai ser o primeiro lá em Santa Catarina. E eu acho que a Nápoles vai segurar aí esse empate do Botafogo. Eu até arriscaria aí o 1-1. É isso. Jales, olha o micro.
Microfone, meu grande comunicador. Tamo junto.
Dá-lhe, Matheus, o teu palpite aí pra Nápoles e Botafogo.
Dá-lhe, cara, eu vou de Nápoles, cara. Acho que vai ser 1-0 pro Nápoles.
É isso aí, eu já acho que vai dar Botafogo. Eu acredito que as meninas do Botafogo vão surpreender a equipe de Santa Catarina. O placar não vai ser elástico, mas também vai. O Nápoles vai chegar a marcar. Eu diria que vai ser 2-1 Botafogo. E você, Diogo, o que você diz aí desse jogo aí, da primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino A2?
O primeiro jogo, né? Eu particularmente estou torcendo pro Botafogo. Então, eu acho que vai dar 1-1 nesse primeiro jogo e o Botafogo leva lá aqui, né? No Rio.
É isso aí, todo mundo torcendo para as gloriosas aqui da bancada, então. O palpite do jogo é Botafogo, então, favorito aí da bancada. Vamos chegando para o sétimo e último jogo. Agora vamos para o futebol europeu. Vamos atravessar o Oceano Atlântico. Vamos chegar no velho continente e vamos palpitar sobre o duelo de Borussia. É o Borussia Mönchengladbach versus Borussia Dortmund pela Bundesliga. Manuel Reis, vai dar quem? Mönchengladbach ou Dortmund?
Será que vai dar o de Mönchengladbach ou da Westfalia, né? Então, são dois times assim que sempre estão no palio, né? Assim, na disputa pelo campeonato. O Dortmund talvez não esteja numa fase tão boa, apesar de estar em quarto lugar e o Mönchengladbach em sétimo, não esteja numa sequência, né? Como se diz, tão boa contra quanto o Borussia Mönchengladbach. O Mönchengladbach, ou Mönchengladbach, né, como a galera chama, vem de 4 jogos aí sem perder. E o Borussia perdeu o último jogo, né? O Borussia perdeu pro Bayern Leverkusen, na casa do Leverkusen. E aí, esse jogo, pra mim, também tem cara de empate. Eu vou dar essa confiança. Pra mim, esse empate é uma confiança ao Mönchengladbach, né? É um voto de confiança aí, apesar de ter Marcus Thuram não podendo participar, né? Do outro lado, a gente tem Hazard também, que tem que poder participar do lado do Dortmund. Eu vou dar esse empate aí pros dois. Pra esse jogo, né? Empate pros dois.
É isso aí. Nesse duelo aí do Borussia Park entre o Mönchengladbach e o Dortmund, o que você diz, Diogo Pedro?
Eu vou no empate também, junto com nosso querido Boy dos Betts.
Vamos que vamos, palpite certeiro do Boy dos Betts, todo mundo fechando com empate até agora. Eu vou discordar de vocês, eu acho que o Dortmund vai vencer o Mönchengladbach lá no Borussia Park, vai sair com a vitória nesse duelo de Borussias, porque o Dortmund tem vivido um momento melhor na Bundesliga. O Mönchengladbach, apesar de ter ido muito bem na temporada anterior, né, ter lutado pela liderança junto com o RB Leipzig e com o Bayern de Munique, foi a terceira força, por assim dizer, né, do futebol alemão na temporada anterior, ele está um pouco em baixa, né? Coisa que o Dortmund teve na temporada anterior, nessa situação meio incômoda, né? Agora, com essa retomada do time do Dortmund, eu acredito que eles possam sair vencedores aí desse duelo. Então, eu discordo de vocês, meus queridos Emanuel e Diogo. Matheus de Júlio, você concorda comigo? Vai dar Dortmund? Ou você acha que vai dar Mönchengladbach?
Com certeza, Jales, né? Só tô contigo aí e, diferente dos outros companheiros aí, eu não tenho nenhuma dúvida não, cara. Eu acho que o Dortmund é um time mais seguro aí, né? E Ralandinho, né, cara? Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que o Dortmund ganha aí de 2-0.
Claro, como poderíamos ter esquecido o Ralandinho, né? Como poderíamos ter esquecido esse homem? É isso aí, então vamos fechando, finalizando. O Gordon do Borussia Dortmund, no fim das contas, é o favorito desse duelo da Bundesliga. Vamos chegando ao final de mais um episódio, este o primeiro da temporada 2021 do programa Limpando a Bola. Quem quiser mandar recado pra gente, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, que é facebook.com/portaldiariopb, ou pelo nosso Facebook, né? Ou pelo nosso Instagram também, @rifandabola, facebook.com/rifandabola. Gostaria de agradecer a presença dos meus queridos Emanuel Reis, meu boy dos Betts, e o Matheus de Júlio, nosso artista atleta. E saudar mais uma vez nosso querido Diogo Coelho, nosso debutante aqui na temporada 2021 do Rifando a Bola. Vou mandar uns salves aqui para os nossos ouvintes também, a galera que nos acompanha nas mídias sociais, nos podcasts, na Rádio Diário TV. Um salve para o meu querido Williams Diniz, de Campina Grande, ele que é flamenguista. Um salve também para Raí Fianísio, de João Pessoa. Um salve para Paulo Carvalho, meu querido Paulo Carvalho, de Minas Gerais, meu amigo Paulo. Janelson Bellarmino, meu querido amigo Jean também, de Goiânia, Pernambuco, ele que é torcedor do Sport do Recife, nosso leão pernambucano. Um abraço, Janelson. Emanuele Costa, de João Pessoa, um abraço, Manu. Zuila Barbosa também, da Paraíba, um abraço, Zuila. Felipe Figueiredo, de Campina Grande, ele que torce para o São Paulo e também para o Campinense Clube. Um abraço, Felipe. John Jerônimo, meu querido John também, que está aí ligado na gente, escutando a gente na Rádio Diário TV. Um salve para você, John Jerônimo. Meu querido Diogo Coelho, suas considerações finais neste programa.
Queria dar um destaque final, né, um destaque da semana pro jogador Iñaki Williams, o autor do gol do título do Bilbao, né, em cima do Barcelona. por ser um jogador negro, o primeiro jogador negro do Atlético de Bilbao a fazer gol pelo Atlético de Bilbao. E agora fez o gol do título, né, em cima do Barcelona, um título simbólico, histórico. E no momento que estão vivendo essa abertura de fronteiras, né, e o País Basco também está abrindo fronteiras, e o Atlético de Bilbao também aceitando jogadores sem ter nascido no País Basco, apenas descendentes de avós ou bisavós. Então é isso, esse é o meu destaque final, e quero dizer que estou muito feliz de estar participando aqui do Manda Bola com vocês, e vamos que vamos, até quarta que vem.
É isso aí, galera. Meu querido Matheus de Júlio, meu artista atleta, suas considerações finais, minha joia do Nilo.
Eu quero saudar vocês, né, de estar aqui dividindo essa bancada muito massa, né. O programa foi um programa que estava ansioso para fazer, né? O retorno de atividade aí 2021. E, cara, foi muito legal, muito bom estar aqui. Quero mandar um salve especial para o grande Andrei, né? Músico aí da Tenaz, que acompanha a gente aí. Já se declarou algumas vezes na rede social, né? Que ama o programa. Andrei, grande abraço, cara. Muito legal ter você aqui sempre. Quero mandar também um salve pro cara que acompanha a gente. E ele vive cobrando a nossa campanha, né? Que é Bruno Carcará no Belo. Essa campanha não pode...
Bruno Carcará no Belo.
Essa campanha não pode morrer, né? Porque a gente sabe que Bruno Carcará é um cara que hoje, né, reside no sertão paraibano, lá em Princesa Isabel. É um cara que é artilheiro lá no futebol de campo do bairro lá. É um cara que faz a diferença. É um cara que já tem o seu porte atleta, porque vive trabalhando no campo, né? Ele faz questão de divulgar isso aí. Então, Bruno Carcará no Belo, para jogar aí junto com o Marco Aurélio. E a gente quer isso, o Rifão na Bola aposta nisso. Então,
isso aí.
Gente do Belo, Bruno Carcará, é isso aí.
Meu querido boy dos Betts, Emanuel Reis, suas considerações finais.
Foi massa, né, estar aqui de novo aí debatendo essas questões com a galera do mundo futebolístico e do mundo das apostas, né, que a gente sabe falar muito bem de todos os mundos, né, envolvendo política em todos eles, claro, somos seres políticos. E aí a gente, esse quadro aí, eu fiquei maravilhado com esse quadro da Futipédia. Eu queria me despedir aí da galera, né, deixando um salve aí pra maioria das pessoas que vocês falaram também, pra Andrei, muito meu amigo, Bruno Carcará, bicho, pelo amor de Deus, né? Faz tempo que a gente não se vê, né, Bruno? Essa pandemia também. E aí, um abraço também pra querida Zuila Barbosa, né? Que você citou aí. Enfim, pra toda a torcida do Vasco, a minha solidariedade, né? Pra do Palmeiras, eu já não tô tão contente assim. E pra do Corinthians, eu falo que vai dar certo. Um abraço, galera. Valeu aí. Até quarta que vem. E a gente vai se vendo, né, nesse grande carnaval.
Valeu, valeu, galera. Agradeço sua audiência, sua paciência. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Um beijo, Will.
4-0, né?